E aí, pessoal, aqui quem fala é o Vortex. Eu estava com muita saudade de gravar podcasts e entregar o conhecimento para todos vocês. Eu espero que estejam todos muito bem. Desejo uma boa noite a todos e é bom estar de volta. No podcast de hoje, eu irei retomar um tema que eu gravei um bom tempo atrás. Só que eu irei dar mais explicação e farei um melhor de entendimento para vocês terem uma noção mais clara e plena. O podcast que eu vou retomar, que eu acredito não foi muito completo, é o podcast de visão remota. Eu expliquei como funciona a visão remota e tentei ensinar de fato como praticar visualização remota. Deste podcast, eu irei ensinar uma parte mais fácil de praticar visualização remota do que aquela que eu ensinei. Uma que todo mundo pode fazer em casa, pode fazer no dia a dia e que não vai prejudicar vocês numa evolução de prática. Antes de começar, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar de volta, desculpa repetir aí, e que daqui para frente eu trarei mais conteúdos e conhecimentos muito mais interessantes, como teorias, e também vou explicar sobre possibilidades de construções da famosa máquina do tempo. Eu sei, é meio estranho, mas por um tempo para cá eu acabei analisando a teoria de Albert Einstein. E eu acho que eu consegui quebrar uma das coisas que impede a viagem no tempo ali no meio. Mas é isso. Vai ficar para o próximo podcast. Esse podcast aqui é sobre visualização remota. Então é por aí mesmo que começa. Bem, começando, primeiramente vamos dar uma recapitulação. O que é visão remota? Em resumo, visão remota é a capacidade de uma pessoa criar uma visão real, ao vivo, de um objeto que ela nunca viu na vida. Por exemplo, um lugar, uma pessoa, até mesmo um objeto, como uma caneta, que pode estar em um prédio a 200 km de distância e você está na esquina de um café que está a 200 km de distância desta caneta e você está vendo essa caneta ao vivo, em cores. É basicamente a capacidade de visualizar coisas além do teu alcance. Como a visualização remota funciona? Basicamente, como sabemos, não conhecemos completamente todo o potencial da nossa mente e também do nosso cérebro. Com o tempo para cá, estudando e criando tecnologias para entender o princípio eletromagnético das ondas neurais, eu acabei descobrindo que tem uma parte no cérebro que quase ninguém usa todos os dias. Ah, mas você se pergunta, que parte é essa que quase ninguém usa todos os dias? Basicamente, muitos chamam ela de glândula pineal ou de glândula de quitina. É uma pequena protuberância que parece mais uma esfera oval no centro do cérebro que, por muitos tempos, ninguém pensava que era utilizado para alguma coisa ou que tinha algum meio de utilidade. E analisando isso, eu acabei entendendo que coisas como visualização remoto, clarividência e clauraudiência era algo que vem muito mais antigo do que você pode imaginar. Um exemplo é no Egito. Aquela grande palavra, o olho que tudo vê, o olho de Horus, era a representatividade dessa glândula, a glândula que tem a nomeação de glândula pineal. Por que que tinha esse nome, o olho que tudo vê, a mente que tudo sabe? Mas em várias religiões também isso se aplicou. Por exemplo, na Suméria, tem desenhos de estátuas onde Eles adoram um objeto que parece ser uma pinha toda incrustalizada em forma de uma esfera oval. E todo mundo estava meio que olhando para aquilo como se estivesse gostando e querendo, entendeu? Então, basicamente, isso do entendimento da glândula pineal vem muito mais antigo. Nikola Tesla tinha esta capacidade de, na verdade, de visão remota. Tanto que, na maioria das histórias em que ele criava as ideias, ele se inspirava na natureza, mas ele conseguia projetar à sua frente esquemas e esboços flutuando. Ele visualizava aquilo realmente funcionando, aquelas tecnologias realmente construindo-se e realmente acionando, funcionando. Antes dele construir algum material que pudesse possibilitar os experimentos dele, Nikola Tesla construiu na sua mente e criou uma visão. E dessa visão ele construía todas as coisas que ele conseguia ver e entender. Um exemplo, o primeiro motor de indução que ele inventou. A inspiração que ele teve foi num pôr do sol, onde ele viu aquela esfera linda e redonda e começou a imaginar um sinal elétrico passando em diversas direções. E em torno de um círculo ele viu a primeira parte do motor. E assim por diante ele teve a inspiração e criou uma visão na sua frente de um motor como deveria ser. E mais pra frente ele construiu esse motor, e hoje entendemos que ele inventou o primeiro motor de indução e que também criou a primeira tecnologia com sistema de corrente alternada. Mas isso é só um exemplo de alguém que já utilizou visão remota. Albert Einstein também tinha esta capacidade. Muitas grandes pessoas que se destacaram nos grandes tempos tinham a capacidade de visão remota, tinha a capacidade de visualizar coisas que quase ninguém acreditaria ser possível visualizar. E hoje eu estou aqui entregando uma forma de visão remota que todo mundo pode acessar, pode usufruir de forma boa e concentro, pode ajudar no dia a dia. Por exemplo, vamos ver uma utilidade para a utilização de visão remota. Se uma pessoa praticar visão remota ao ponto de avançar para o nível 3, que é o nível mais avançado, ela será capaz de encontrar pessoas ou lugares que ela nunca esteve. Ou pessoas que ela conhece, que por algum motivo aconteceu alguma coisa importante, e esta pessoa com a capacidade da visão remota teria logo a capacidade de ir lá e ver se essa pessoa estava bem, sem necessitar de ir lá realmente. Eu sei, pode parecer um pouco fictício e um pouco uma loucura científica, mas isso tem base científica sim, tanto na física quântica quanto na própria física comum. Já que, como sabemos, quando dormimos, quando a gente efetua ações, nosso cérebro gera impulsos elétricos que são enviados para o nosso sistema nervoso. E aí a gente se move, a gente sente emoções, a gente sente frio, calor e todos esses eventos. Aí vem os sentidos: tato, olfato, visão e paladar. Sentindo o toque, vendo com os olhos, sentindo o gosto com a língua e também sentindo o cheiro das coisas. Mas isso não é realmente tudo que o cérebro é capaz de fazer. Assim como várias outras formas de espécies e animais da floresta, algumas espécies, por exemplo, os pássaros, eles têm minerais metálicos no bico. E alguns desses pássaros utilizam as ondas eletromagnéticas da própria Terra, o campo magnético, para se guiar no processo em que eles estão trocando de ambiente para poderem se reproduzir e fugir do frio e migrar. Eles utilizam no processo de migração. E assim como outras espécies utilizam esse meio magnético, a humanidade também não está fora desse princípio de utilizar o princípio magnético da Terra para realizar alguma ação. Pense que, por algum motivo, a humanidade tem um meio de ecolocalização, só que não pelo som, mas sim por magnetismo. Ou seja, a glândula pineal nada mais é do que um sistema que integra a visão, o tato, o olfato e o paladar em uma só, como um sexto sentido. E tá aí a resposta do verdadeiro sexto sentido. É a conexão todos esses sentidos e a utilização do campo magnético. Já pensou sentir o gosto de alguma coisa sem tocar nele, apenas colocando a mão próxima, ou às vezes sentir o cheiro de alguma coisa sem nunca mesmo ter visto essa coisa? Algumas pessoas sofrem com algum desses eventos quase o dia todo. São pessoas que já estão com esse processo evolutivo ativo. Por exemplo, eu mesmo, eu posso me dizer, eu não posso falar a palavra limão, ou eu não posso simplesmente pensar em um limão que logo já vem a sensação do limão, eu vejo os detalhes do limão, já sinto o gosto do limão. Isso é meio estranho, mas também meio ruim, porque eu não gosto de limão e é azedo e começa a azedar mesmo de verdade. Então não é bom fazer isso com limão. É mais ou menos isso que acontece. Essas pessoas têm a capacidade de sentir coisas extrasensoriais através dessa glândula. Ela é capaz de não só controlar o campo magnético que elas seguiam, como as outras espécies da natureza seguiam, mas também é capaz de estimular e amplificar os outros sentidos. Por exemplo, o tato, permitindo a telemetria, que é basicamente, na verdade, a psicometria, que é basicamente peraí, um minuto que eu buguei aqui, pessoal. Eu buguei aqui porque eu misturei duas coisas, psicometria com telemetria. Então, resumindo, telemetria, que seria a capacidade de identificar um objeto apenas com um toque, mas vendo seu status, sua existência e tudo sobre o mesmo. Em princípio, isso seria interessante. E agora tem um cachorro latindo ali, me atrapalhando a gravar podcast. Pessoal, infelizmente começou a latir um cachorro ali, né? Então vai ficar meio ruim aí para vocês ouvirem. Bom, voltando pelo tema, a telemetria basicamente seria a pessoa capaz de entender um objeto e todas as suas nuances e ao ponto de basicamente quase entender o momento onde ele esteve, quem pegou esse objeto ou por onde esse objeto andou. Uma pessoa capaz de ver a história do objeto, como se o objeto se tornasse um livro aberto para essa pessoa. O mesmo vale para todos os outros sentidos. Em resumo, a glândula pineal é capaz de fazer isso, amplificar os sentidos que a humanidade já tem. Mas isso é importante, porque isso é aplicado em todos os dias. Bom. Nossa, não vai dar pra gravar podcast, o cachorro não para. Deixa eu ver ali, pera um minutinho, pessoal. Cachorro chato. Ai. Então, pessoal, eu acho que eu vou atrasar um pouco, terminar a gravação, mas Eu vou tentar o máximo possível, porque agora esse cachorro ali não vai parar de latir de jeito nenhum. Bom, eu vou tentar o máximo possível explicar mais rápido possível, porque vai ficar ruim pra gravar podcast. Ele resolveu latir justamente agora. Eu resolvo gravar à noite porque não tem barulho. Aí vem um cachorro e começa a latir. Mas tá tudo bem, é normal. Pode acontecer imprevistos. Voltando. Em resumo, a visão remota é a capacidade de amplificar a visão, mas não a visão ao olho que a gente olha, e sim a visão da mente. É algo que se aplica na ciência como memória espacial, meio que conectada com uma claridade mental. É como construir uma obra de arte sem mesmo pintar. Pense que é como tocar piano sem mesmo tocar. É estranho falar desse jeito, mas é um princípio comum acontecer. E, de novo, peço mil desculpas pelo cachorro, isso aqui não é minha culpa, mas eu tive esse imprevisto aí, um cachorro começou a latir e acabou que atrapalhou um pouco, mas acho que agora ele parou, então vai ficar bom daqui pra frente. Bom, em resumo, é isso o que é visão remota. Então vamos parar de enrolar mesmo e vamos começar a prática. A prática que eu vou ensinar para vocês, que é a mais fácil que eu posso explicar hoje, que também pode ser feito todo dia a dia, é a mais fácil, a que se inicia. Eu recomendo que todos vocês que forem praticar a visualização remota, comece por ela. Pegue uma folha de papel, um lápis e uma caixa de sapato. E escolha um cômodo da sua casa, por exemplo, um quarto ou uma sala, onde você possa ficar separado da caixa e do lápis. Para iniciar, você vai pegar um lápis e vai fechar seus olhos. E vai desenhar qualquer coisa. Qualquer coisa vai virar a folha, mas você não pode ver o desenho que você desenhar. Não pode ver o desenho e você vai colocar tampado dentro da, sem você ver, na caixa, e vai tampar. Aí você vai colocar em outro cômodo, tipo a cozinha, uma sala, em algum lugar. E você não vai abrir a caixa, vai deixar lá com um desenho. E você vai voltar para o seu quarto ou para um lugar que você vai e vai começar a esvaziar a mente. Eu recomendo meditar, tomar água, ouvir uma música calma, até você chegar a um estado de quase serenidade, clareza, como se fosse quase ficar hipnotizado. E aí, nesse momento que vocês sentirem que estão prontos, eu peço que vocês comecem a visualizar ou imaginar o que vocês desejam. Então, ver a caixa, tentam visualizar o que tem dentro da caixa e tentam ver o desenho que vocês desenharam. Tentam fazer isso todos os dias. Em 3 dias, dependendo do quanto você praticar, vocês vão começar a acertar o que vocês desenharam. E aí vocês vão começar a ter a visualização remota classe 1, que é a capacidade de visualizar objetos ou imagens criadas por vocês. Aí, desse ponto, vocês já vão ter a primeira parte de visualização remota, que é conseguir reconstruir objetos reais ao vivo e conseguir ver eles em tempo real. Agora, para avançar para o nível 2, façam o mesmo, só que com objetos. Eu recomendo, na parte de objetos, já que pelo tato vocês poderiam identificar qual é o objeto, colocar uma luva antes de pegar qualquer objeto e que fosse um objeto que vocês nunca viram, ou um objeto que vocês já viram, porém que vocês não lembram. E vocês pegam um objeto e não pensam nele, não pensam no que é, não tentam adivinhar o que o objeto é antes da hora. Colocam dentro da caixa e fecham. Aí vocês colocam dentro de um de uma caixa, um quarto, e deixa guardado lá. Vão sair um pouco, vão ouvir uma música, para distrair primeiro a cabeça. Depois disso, quando vocês voltarem, vocês façam o mesmo, meditem, relaxem, tentem esvaziar a mente e tentem visualizar o objeto. Vai chegar um ponto que vocês vão ver todos os detalhes desse objeto, a ponto de vocês verem cada pedacinho que forma o objeto, a ponto de reconstruir ele realmente na frente de vocês, enganando a visão, e vocês vão começar a ver o objeto flutuando na frente de vocês, num modelo 3D, como se vocês tivessem feito um desenho 3D, como se o objeto estivesse ali realmente flutuando na sua frente. Esse é o status de visualização remoto nível 2, onde vocês já conseguem manifestar uma visão do objeto físico real que vocês não estão no momento. Então, com o tempo em prática, praticando isso diariamente, vocês vão avançando para os próximos níveis. Os níveis mais avançados são os nível 5. O nível 5 é um pouco mais avançado, mas com o tempo cada pessoa adquire a capacidade de ver objetos, mas só que com o nível 5 as pessoas conseguem ver lugares e presenciar eventos ao vivo. Por exemplo, você pode estar aqui no Brasil ou em outro país e visitar, sei lá, o Egito. Se eu estou aqui no Brasil, São Paulo, por exemplo, se eu quiser simplesmente ir para o Egito pela visualização remota, eu seria capaz de ir para o Egito pela minha visão e ver as pirâmides ao vivo, a areia, uma lua se tiver lá no meio, algumas pessoas conversando, claro que eu não ia entender porque eu não sei egípcio, né? Mas tudo bem. E também não falo egípcio, não sei nem porque eu falei isso, mas voltando. Vocês iriam ver todos os eventos em mínimos detalhes. E o fato disso é a visualização remota nível 5. Conseguir ver ambientes ao vivo à sua frente. Então, é isso. A melhor forma de praticar visualização remota que vai do nível 1 até o 2. E o nível 5 é quando vocês adquirem o nível 1 e o 2. O 3 para cima são quando vocês vão começar a sentir os eventos com emoções. Por exemplo, quando você vê um objeto, você vai começar a sentir como se você estivesse tocando nele, sendo que ele não está ali. E se você for praticando mais ainda, você vai começar a sentir uma emoção que isso traz, como um sentimento, ideia. E no nível 4, vocês já vão conseguir ver pessoas. Vão conseguir ver pessoas e isso é interessante. Foge um pouco da liberdade como livre-árbitro. Eu sei, foge, mas só se a pessoa utilizar com intenções maléficas ou intenções que não sejam tão sórdidas, algo bom. Mas se ela tivesse intenção, pode acreditar que a visualização remota não vai funcionar com essas pessoas, porque pessoas que buscam utilizar do meio dos conhecimentos de sabedoria acabam se complicando. Então, dá sim para você ver uma pessoa, mas com intenções boas. É um conhecimento que eu estou passando adiante, mas que tenha um princípio de utilização correto. Bom, pode sim ver pessoas, pode, mas eu recomendo propor regras que respeitam a privacidade das outras pessoas. Que, então, se for fazer a visualização remota, eu peço que tomem cuidado, que tenham a precaução de respeitar o livre-árbitro de cada pessoa, de, se for fazer isso, no mínimo, depois que realizar isso, avisar a pessoa antes, ou avisar a pessoa, porque é meio que quebrar um pouco o patamar da privacidade. Mas é isso. dá para utilizar para ver as pessoas em nível 4, e no nível 5 é ver eventos. Você seria capaz de viajar do seu quarto para Paris com apenas uma visão. E isso seria basicamente incrível. É como criar seu próprio óculos de realidade, só que sem necessitar de toda aquela tecnologia, e com sua própria mente você pode construir o mundo. De fato. E tá aí um exemplo. A humanidade constrói as coisas que primeiro se idealizaram em ideias. Prédios não se construíram do nada. Primeiro teve a visão, e da visão veio a construção. E sempre foi assim, sempre vai ser. Tudo se inicia com uma visão, para depois a construção. O mesmo com a visualização remota. Você primeiro inicia com a visão, para depois a percepção. Bom, foi isso, pessoal. Essa parte que eu queria ensinar foi uma visualização remota mais fácil. Desculpa por conta dos cachorros ali. Eu não sei por que eles resolveram latir na hora que eu tava gravando o podcast, mas eu não sei se foi sorte, porque eu gravo à noite, não era nem pra ter barulho. Mas é aí, né, mas é isso que teve. Agora, antes de encerrar o podcast, eu tenho que explicar o princípio científico que se aplica a tudo isso. O que está atrás da visualização remota? Por que que a visualização remota foi considerada pseudociência ou algo fictício? Bom, a visualização remota, como vocês já sabem, já vem do princípio, dos primórdios. Até os egípcios tinham a noção da visualização remota. Então, a visualização remota é um extrasentido, um sentido amplificador. Ela nasce com a gente e também envelhece com a gente. Muitas pessoas têm esse sentido mais aflorado, já consegue utilizar para outros princípios, como ver lugares, sentir. São pessoas que podem ser chamadas empatas, têm a capacidade de sentir as outras coisas e as outras pessoas. Mas isso não é algo sobrenatural, nossa, que isso vai abrir portais para outra dimensão. Não. Não é algo que vai chamar um espírito do nada e você vai começar a conversar com ele. Não, não é isso. É algo natural, que acontece em todas as formas. É um sentido, um órgão no nosso corpo que consegue captar frequências e energias. E o que tipo de energia é essa? Energias do ambiente, de fato. Existem energias residuais do ambiente. E o nosso cérebro, como sabemos, é algo que é incompreensível. A ciência não alcançou a perfeição completa de compreender o cérebro. Então, memórias, visões, ideias, imaginação, tudo isso se abre em um campo muito maior do que compreendemos. Logo, se a gente entender um princípio maior nesse patamar, é uma ciência, já que até os cientistas antigos utilizavam dessa capacidade para terem ideias, criar suas inovações e realizar seus feitos. Dois exemplos é o de Albert Einstein e Tesla. Mas quantos mais não existiram na história que tinham a capacidade de utilizar a visualização remota ao seu favor? Então, bem, é isso. O que acontece é que o cérebro, por ser tão complexo em sua forma e sua parte de considerar todos os sinais, e por conta dessa glândula estar localizado literalmente no centro do cérebro, se diz que ela pega frequência, energia eletromagnética, ressona em uma forma de linguagem que a gente ainda não conhece, e depois envia como sinais, como visão, algumas vezes como memória, como sons, como um zumbido no ouvido à noite. E muitos podem falar que é labirintite, mas não é. É essa glândula alterando essas energias que não compreendemos e ressonando ela numa linguagem que só o cérebro conhece, que para nós vem como um barulho, às vezes uma visão, uma ideia, ou até mesmo um sentimento. Mas é algo natural do corpo, não tem nada com algo sobrenatural. pode haver, se você for ver, mas não, é algo natural, todo mundo tem, todo mundo nasceu com a glândula pineal, é que alguns conseguiram desenvolver ela melhor do que outros. Então, se vocês forem praticar a visualização remota, eu tenho certeza que todos vão ter sucesso nas práticas. Bom, eu fiquei muito feliz em ter voltado e gostei muito de passar esse conhecimento, na verdade, repassar de forma mais completa para vocês. E daqui para frente eu irei fazer podcasts mais completos, com experimentos ao vivo, como expliquei, e tem muita coisa nova. Vou dar apenas um spoiler do que vem aqui pela frente. Temos atualizações da Torre Vortex, também temos atualização do Vortex em si, que é uma máquina do tempo base teste, que ainda está na fonte de energia, mas se futuramente eu descobrir outras coisas, eu vou passar aqui para frente. Também tem tecnologia, entendimento de energia espiritual, forças sobrenaturais, algumas ideologias. Também vou explicar para vocês alguns princípios filosóficos interessantes, algumas ideias, algumas coisas que ocorreram no passado que se aplicam no futuro. E também vou voltar um pouquinho na área da extraciência, que seria a ciência incompreensível, a ciência que poderia se estipular extraterrestre. Vou explicar também mais sobre aparições, coisas que ocorreram. Até mesmo desse ano eu vou tentar explicar alguns eventos que podem ter ocorrido. Mas é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo podcast. Desculpa de novo por conta dos barulhos. Eu não consigo editar o áudio para arrancar o som. Infelizmente ainda não tenho algum recurso de edição para poder arrancar o áudio do cachorro latindo no fundo. Mas é isso. Com o tempo eu vou melhorando e vou trazendo mais atualizações para vocês. Eu sou muito feliz por poder ter voltado e por ter entregado esse conhecimento, repassado esse conhecimento de novo. Bom, é isso. Boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex. E vejo vocês em um próximo podcast. É isso. Falou!